Estamos encerrando a nossa série de exposição bíblica no livro de Daniel. Na semana passada, eu encerrei a exposição nos textos e hoje eu quero fazer uma conclusão da série. O livro de Daniel não é sobre Daniel. Não é sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O livro de Daniel não é sobre estátuas ou animais e monstros. O livro de Daniel não é sobre reis e reinos. Tudo isso contém dentro do livro de Daniel. Mas o livro de Daniel é sobre Deus. E o que mais deveria nos impactar para nos transformar, ao lermos Daniel, não deveria ser a nossa capacidade da interpretação escatológica, por exemplo. Ou a nossa capacidade do discernimento acerca do anticristo. E se Antíoco Epifânio era ou não era ele? Essas coisas todas têm o seu lugar, o seu valor. Mas o livro de Daniel é sobre Deus. E eu quero terminar essa série de exposição bíblica no livro de Daniel pensando na incontestável grandeza de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. E eu quero iniciar a nossa mensagem lendo as palavras de Nabucodonosor a Daniel após Daniel ter interpretado o seu sonho sobre a estátua. Quando Daniel termina de interpretar o sonho, que ninguém mais tinha sido capaz de fazê-lo, Daniel ainda muito novo, provavelmente no final do seu próprio treinamento, quando Nabucodonosor ouve tudo aquilo que Deus faria às nações e aos reis, e percebe a grandeza de Deus, ele diz assim no versículo 47 do capítulo 2. Disse o rei a Daniel: certamente, vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Um pagão, idólatra, que era servo fiel aos deuses babilônicos, mas a um de maneira especial, um rei que tinha como consciência fazer todo mundo não só segui-lo como rei, mas adorá-lo como um semideus, ele faz a afirmação que o Deus que Daniel servia não apenas era diferente dos seus deuses, mas estava acima de todos eles. De que nem rei e nem deuses poderiam ou deveriam ser comparados ao Deus de Daniel. Durante todo o livro de Daniel, ele chama a nossa atenção para esse Deus, a quem ele se refere como o Deus do céu ou o Altíssimo. É difícil descrever Deus. É difícil, muito mais difícil, explicar Deus. E as pessoas tentam fazê-lo o tempo inteiro. E parte delas que são incapazes de fazer isso, então acham mais fácil dizer que ele não existe. E eu concordo. Se você tentar explicar Deus com os elementos humanos, é muito mais fácil dizer que ele não existe do que apresentá-lo. Tozer, no seu livro Mais Perto de Deus, ele disse o seguinte: Deus não pode ser comparado a nada. Ou seja, ele não é exatamente como ninguém ou nenhuma coisa. Nós aprendemos sobre ele usando aquilo que conhecemos. Mas nós usamos aquilo que conhecemos como ponte pela qual alcançamos aquilo que nos é conhecido ou desconhecido. Pastor, mas não fomos criados à imagem de Deus? Mas Deus não tem um corpo físico. Então, o que você sugeriria como imagem aqui não é o que você está pensando. Porque Deus não tem um corpo físico. Então, quando o texto diz que fomos criados diante dele, ele nos deu algumas de suas características, seus atributos, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. E como ele fez todo ser humano adorador, isso aconteceu para que nós pudéssemos adorá-lo. Mas qualquer tentativa de explicar Deus sempre será limitada à nossa limitação humana, mas também limitada à grandeza de Deus. Como que um Deus que criou todo esse universo pode ser explicado por aqueles que foram criados e vivem nesse universo? Quando a Bíblia se refere a Deus, ela vai revelar quem ele é, mas essa revelação traz junto aquilo que o próprio Deus estabelece para nós conhecermos acerca dele. Porque nunca seremos capazes de conhecer tudo. Você já parou para pensar que o principal argumento dos ateus é sobre a própria existência do mal e dizer que se existe um Deus no céu que é bom, o mal não deveria existir? Se o homem estabelece as regras para se crer em Deus, então o Deus que esse homem crê não pode ser o Deus criador, porque ele estabeleceu as regras. Não é a humanidade que estabelece a regra para crer em Deus, porque a regra da humanidade sempre será limitada à sua própria existência limitada. A regra é estabelecida por Deus, por isso ninguém vai crer em Deus sem que ele queira. Ninguém vai conseguir entendê-lo sem a iluminação do Espírito Santo. O livro de Daniel nos traz um pouco mais, e nos trouxe ao longo de toda a exposição, um pouco mais acerca desse Deus, acerca da grandeza desse Deus, refletindo por meio das narrativas e por meio das visões quem é esse Deus e como ele age. Como ele agiu na história, como ele continua agindo e ainda como ele fará. Diante daquilo que nós lemos em Daniel, meditamos em Daniel, concluindo a nossa exposição, eu queria pensar com vocês que a incontestável grandeza de Deus expõe o seu amor e nos impõe o temor. Quando somos expostos à grandeza de Deus, nós não apenas experimentamos da sua soberania, do seu domínio, do seu controle, das suas ações, mas cada uma dessas coisas, elas trazem sobre nós uma experiência e uma explicação sobre um Deus que nos ama. Quando não havia nenhum motivo para ele nos amar. Não há, nunca houve, nem haverá um motivo para Deus te amar, se não for o próprio caráter dele. Deus nunca vai te amar por sua causa. Mas ele te ama por causa dele, do caráter dele. Ele é amor. E isso é verdade antes de tudo existir. E quando nós olhamos de Deus ao longo de todo o livro de Daniel, nós vamos enxergando a grandeza incontestável desse Deus, mas que é manifestada em amor ao seu povo. É manifestada em amor a um rapaz como Daniel, que foi levado para o exílio. Manifestado em amor já para um homem com a idade avançada como Daniel, depois de tantas décadas lá no exílio. É manifestado em amor com suas promessas a ele e ao seu povo. E quando então temos essa consciência que a grandeza de Deus expõe o seu amor por nós, nos resta o temor. Confrontar os nossos medos, os nossos interesses, e tememos a Deus e mais ninguém. Um homem que teme a Deus, ele não vai viver de qualquer jeito. Um homem que toma suas próprias decisões na vida e decide seguir o seu próprio caminho, ele não teme a Deus. Porque é impossível temer a Deus e insistir no próprio caminho da vida. Quem anda no próprio caminho não conheceu a Deus. O apóstolo João diz na primeira carta. A incontestável grandeza de Deus expõe o seu amor, mas também nos impõe um temor. O livro de Daniel, ele traz para nós muitas maneiras que nós podemos encontrar essa incontestável grandeza de Deus. E eu quero mencionar algumas delas para nós terminarmos a nossa série de mensagens na exposição do livro de Daniel. E a primeira maneira é que a incontestável grandeza de Deus, ela é apreciada nas alegações sobre o Altíssimo que o próprio Daniel registrou no seu livro. Você tem uma Bíblia, quiser deixá-la aberta, nós vamos andar pelo livro de Daniel, indo e voltando. Por causa disso, eu vou projetar os versículos aqui, mas se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia, e que tem, quem tem Bíblia de papel é muito melhor fazer isso, você pode fazer, não fica à vontade, como melhor você vai acompanhar, mas presta atenção nisso. Há alegações sobre o Altíssimo, que são feitas em todo o livro. Existe um Deus que está no controle, mesmo que a realidade seja adversa. O livro de Daniel começa nos contando que Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor depois da Batalha de Carquemes. A Batalha de Carquemes, em 605, é uma batalha terrível, porque Nabucodonosor está tentando invadir a Assíria. E a Assíria firma uma aliança com o Egito. E o Egito sobe, então, para auxiliar a Assíria lá em Nínive, para poderem combater a Babilônia. E são derrotados. E assim que Nabucodonosor ele conquista a Assíria e passa a dominar o Egito por causa da aliança, ele vai a Jerusalém e fica circulando a cidade com o seu exército, até que em 586 ele invade a cidade, destrói os muros, destrói o templo e queima tudo. E leva cativo um grupo de judeus. Dentre eles, Daniel. O que se pensa acerca de Deus num momento como esse? Qual é a pergunta comum que fazem quando a adversidade está desse tamanho? A pergunta é, onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de nós? O que Daniel faz diante dessa realidade tão adversa? Ele mostra que existe um Deus que está no controle. Logo no início da sua narrativa, ele diz que foi o Senhor Deus que entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Que foi o Senhor Deus que permitiu que os utensílios do templo fossem levados para a Babilônia. Deus estava no controle, apesar de Nabucodonosor. Ainda no início da narrativa, ele diz que já estando lá na Babilônia, Deus teve misericórdia deles quando eles decidiram ser fiéis ao Senhor. E os preservou, e os permitiu viver diferente dos outros, para que pudessem saber que existe esse Deus. No final daquela experiência inicial, ele ainda narra para nós que os quatro jovens, que não se alimentaram igual os demais, Eles receberam o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, foram aprovados naqueles anos de treinamento, e em vez de ficarem com a glória, eles exaltam o nome de Deus. Nós fomos responsáveis com a nossa parte, mas a glória é do Senhor. Daniel quis que nós soubéssemos desde o começo que Deus está no controle, mesmo num mundo descontrolado, humanamente falando. Ele diz que existe um Deus capaz de revelar o futuro dos reis e reinos. Nabucodonosor tem um sonho, e ninguém é capaz de interpretar o sonho, porque era diferente de tudo o que ele já tinha sonhado na vida. E há um questionamento: será que alguém seria capaz de explicar o que está acontecendo? E aqueles magos caldeus responsáveis por explicar ao rei, eles não souberam fazer. E no capítulo 2, versículos 10 e 11, eles responderam na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Lembra que Nabucodonosor tem um rei, reúne, convoca os seus magos e diz: se não interpretarem o sonho, vocês morrerão. Só que não era só interpretar. Eles tinham que dizer o que Nabucodonosor sonhou. E os caras dizem: com todo respeito, rei, você pirou. O que você está pedindo é insano. Você esqueceu de tomar o remedinho e você está doido. Não há mortal. A coisa que o rei exige é difícil. E não há quem a possa revelar diante do rei. A não ser que exista um Deus que não more entre os homens. Porque todos os nossos deuses moram entre nós, afinal de contas, fomos nós que os fabricamos. Eu posso ir lá na sala lá e encontrar um altar feito de argila, de barro, de ouro, de outros elementos. Está lá. Esses não podem. Se alguém pode dizer isso, ele não pode ser igual aos outros. Não pode. Existe um Deus capaz de revelar. Porque disse o rei a Daniel, depois que Daniel revela o seu sonho: certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses. Eu não tenho dúvidas disso. De que até agora eu já servi muitos deuses, mas nenhum deles igual a esse. Nenhum deles igual a esse. A alegação sobre o Altíssimo é que ele é capaz de não só revelar o futuro, como ele é capaz de determinar o futuro. Mas uma outra alegação sobre o Altíssimo é que existe um Deus que livra seus servos da morte imposta pelos reis. Morte que ninguém pode livrar. Nós vamos lembrar que o rei então ergue lá uma estátua, um monumento, e ele exige a adoração de todos. E então vem aquele espírito de porco e denuncia para o rei que três rapazes não estavam se dobrando a esse rei, a essa estátua. Mas o rei gostava desses rapazes, trabalhavam lá no palácio com ele. Eram homens capazes, inteligentes, honestos. E o rei dá uma chance para eles. E o rei, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, quando vocês ouvirem a banda real tocar, vocês estão dispostos agora a se prostrarem e adorarem a imagem que eu fiz? Estou dando uma chance para vocês. Quem não tinha feito isso não teve uma chance. Mas o rei admirava eles porque eles eram diferentes. O rei lembra assim: se vocês não adorarem a mim, no mesmo instante, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E olha o que o rei diz. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele tinha acabado de dizer, na experiência anterior, de que certamente o Deus dos céus é diferente. Mas ele está querendo competir com o Deus do céu. Porque ele está querendo a adoração que é devida exclusivamente ao Deus do céu. E ele diz para aqueles três rapazes, ameaçando-os: quem manda aqui sou eu. Quem manda sou eu. Meu endereço na QN, não sei o quê, que é o endereço lá de Brasília, é tudo assim, né? QN. Meu endereço é esse. Ala norte da lagoa do Lago Paranoá. Se eu digo, não existe Deus que possa contrariar. Não existe. Depois que eles foram libertos da fornalha, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Lembra que os próprios soldados, quando chegaram para lançá-los, já morreram esturricados. E ele chegou lá e falou assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saíram do meio do fogo, e a narrativa diz que nem a roupa deles cheirava fumaça. E se você depois reler o texto, você vai lembrar que colocaram mais roupas neles antes de lançá-los e aumentaram a capacidade, a intensidade do calor 7 vezes. Mas quando ele os chama, ele reconhece que existe um Deus que pode livrar o seu povo das mãos de qualquer homem, de qualquer sistema, de qualquer lei. A incontestável grandeza de Deus é apreciada em alegações sobre o Altíssimo, vez após vez, narradas no livro de Daniel. Existe um Deus que livra os seus servos da morte. Nós conhecemos a outra história de Daniel, então, sendo lançado na cova dos leões em Daniel 6, versículo 16. O rei que tinha tentado livrar Daniel daquela conspiração dos príncipes, ele ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E o rei, que também tinha sido enganado pelos príncipes, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Agora Daniel não é mais um garoto, 16, 17 anos. Agora Daniel já é um homem de uns 50 anos. Ele já não está mais servindo Nabucodonosor. Babilônia já caiu. Ele está servindo outro rei. Seu testemunho continua o mesmo. Sua integridade continua a mesma. E a sua mensagem continua a mesma. Porque aquele rei pagão diz assim: eu fui enganado. Eu não posso mudar a lei que eu assinei. Tem um Deus. E roga a ele. Porque se ele quiser, ele pode te livrar. Depois daquela noite, Deus livrou Daniel dos leões. E o rei fez um decreto novo, dizendo que em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livrou e salvou e fez sinais e maravilhas no céu e na terra. É ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Não foi Daniel com alguma poção mágica, alguma capacidade de fazer os leões dormirem. Mas foi Deus quem o livrou. Deus é grande e não Daniel. Ou homem algum. Daniel é um grande homem, mas nunca foi um grande Deus. Ele é um grande homem. Durante a eternidade, ele é um dos caras que eu quero puxar um banquinho para tomar um café e ouvir suas histórias. como vai ter toda a eternidade, tem muito personagem na Bíblia que eu estou planejando fazer isso na eternidade. Um cafezinho, imagina cafezinho do céu. Aquele café que você nunca tomou. Puxa um banquinho, olhando não sei que paisagem a gente vai ver. Né? Daniel, me conta aqui. Como foi isso? Como foi aquilo? Sei lá. Existe um Deus que livra os seus servos da morte imposta pelo rei. Existe um Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu seja lançado na cova dos leões, numa fornalha ardente, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu precisar passar por isso, eu sei que o Senhor é comigo. Uma outra alegação sobre o Altíssimo é que existe um Deus que controla o reino dos homens e dos animais. O Nabucodonosor, depois de tudo isso, foi humilhado por Deus. Deus o fez viver entre os animais, perdendo a capacidade cognitiva. E depois de toda essa experiência, ele escreveu uma confissão, narrando o que ele tinha aprendido com a humilhação passada. Capítulo 4 de Daniel. E aí o rei vai dizer assim, enquanto ele está contando essa experiência e o seu aprendizado. Ele vai dizer o que ele pensava e o que ele aprendeu. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Enquanto ele se ufanava dos seus feitos, falava ainda ao rei quando desceu uma voz do céu que era mais forte do que a dele e diz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas com os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Você pode dizer o que você quiser sobre os seus feitos, mas eu vou te humilhar para você aprender quem é grande. Para você aprender quem tem domínio. E Nabucodonosor narra o que ele aprendeu de Deus depois dessa experiência, e Daniel registrou isso no capítulo 4. Que quando humilhado, ele definitivamente entende que não dava para competir com a grandeza de Deus. Os homens tentam. Eles sentam e acham que são deuses. E se esforçam para serem tratados como deuses. Mas o próprio Deus, juiz, estará sentado no seu trono. E cada um deles terá que comparecer diante desse Deus. E vão ter que ouvir aquilo que o próprio Nabucodonosor ouviu. Há uma outra alegação sobre o Altíssimo, que ele também é capaz de destruir reinos poderosos. O final do reino da Babilônia é governado por Beltesazar, capítulo 5 de Daniel. E os persas já tinham invadido a fronteira da Babilônia. E o reino estava para cair. E em vez de Beltesazar ir para a guerra, e de fato ele era Mauricinho, ele era o rei Nutella, porque o pai dele estava para a guerra. E ele estava lá só desfrutando do ar-condicionado, tranquilinho, foi criado com todinho, não tinha capacidade e força para suportar uma guerra. E em vez de naquele dia ele estar pronto e armado para a guerra, ele deu um banquete. E no banquete ele manda trazer os utensílios do templo que tinham sido pegos em 586. E está profanando o nome do Senhor. Até que aparece na parede alguns inscritos contra ele, contra o seu reino. E o final do capítulo 5, então, Daniel vem e vai dizer assim a ele: tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Belsazar conhecia a história de Nabucodonosor. Tu te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou a escrita. E aí depois você pode relembrar. E Daniel termina o capítulo 5 dizendo que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Caiu a Babilônia e foi morto o rei. O rei que estava sentado no seu trono profanando o nome de Deus. A incontestável grandeza de Deus, ela é apreciada nas alegações sobre o Altíssimo. E eu poderia mencionar outras nesse ponto aqui, mas eu acho que essas são suficientes para nós pensarmos em algumas coisas importantes. Pensarmos sobre a grandeza de Deus. Os autores bíblicos são obrigados a usar muitas palavras que indicam apenas semelhança, a fim de se fazerem compreendidos. Nós temos que entender que Deus é maior do que tudo aquilo que Ele próprio se revelou a nós por meio das Escrituras, usando os autores bíblicos. As palavras, elas tentam nos ajudar a compreender algo que é muito acima da compreensão, porque a grandeza é muito acima do que nós entendemos ser grande. O livro de Daniel também nos ajuda a pensar sobre o domínio de Deus. Orson Sproul diz: Deus possui aquilo que faz e governa aquilo que possui. Há muitos no Brasil e no mundo tentando obter pleno domínio da humanidade. Mas o Criador é quem domina. E aquilo que acontece, acontece debaixo do seu controle, da sua soberania, da sua sabedoria. Uma outra lição que nós podemos aprender é sobre a realidade da maldade no mundo. A ascensão do mal não diminui o poder e controle do Altíssimo. A cada domingo que eu cheguei aqui para pregar, a semana que vivemos, pensando no que estava acontecendo no Brasil, foi um desastre. E você pensa, não tem como piorar. E a cada nova semana, foi piorando. E tem piorado. E tem piorado. E sabe, em nenhum desses dias houve a diminuição do poder e controle do Altíssimo. Os homens maus vão fazendo tudo por poder, porque eles não creem que um dia terão que comparecer diante do Criador do Universo. Porque eles, vivendo sob a ira de Deus, eles têm uma disposição mental reprovável. Eles são incapazes de entender o que é certo, porque pertencem ao mal. São escravos do mal. São servos do mal. Um dia terão que prestar contas disso. A incontestável grandeza de Deus expõe o seu amor. Por que Deus revela-se tão grande a nós? Por que Daniel vai nos contando da grandeza de Deus? Porque ao conhecer a grandeza de Deus, nós vamos entendendo como ele demonstra essa grandeza a nós, e ele demonstra por meio do seu amor. Mas também, uma outra maneira de entendermos a incontestável grandeza de Deus é apreciando a fidelidade dos servos de Deus relatada aqui em Daniel. Os servos de Deus, por causa da grandeza de Deus, demonstraram temor a Deus através da sua fidelidade. Eles foram fiéis a Deus nas suas escolhas diárias. Lá no capítulo 1, no versículo 8, resolveu Daniel firmemente no seu coração a não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É interessante que Daniel começa contando que ele aceita a reeducação, a influência cultural que ele receberia naquele treinamento. Que ele aceita o novo nome que deram para ele, Beltesazar. Mas que ele se levanta e levanta uma objeção em relação à comida provinda da mesa do rei. Embora não fique claro imediatamente por que ele faz isso, a sua decisão ela era uma demonstração de fidelidade a Deus. Um desejo de agradar a Deus no seu dia a dia com coisas que parecem menos importantes. E já fica desde já aqui uma lição para nós. Você não é infiel a Deus nas grandes coisas sem que primeiro seja infiel a Deus no seu dia a dia, nas pequenas coisas. Entenda uma coisa. A sua infidelidade a Deus não vai acontecer no dia que você abandona a sua fé, abandona a sua família, abandona a igreja e abandona tudo. A sua infidelidade a Deus acontece na hora que você acorda e não está nem aí com Deus e vai viver a sua própria vida. Na hora que você fica negociando, Deus, mas nós estamos vivendo em 2020, eu posso, 2021, eu posso viver, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro. Não tem problema, não tem problema. Uma das palavras que o crente mais usa é não tem problema. E depois não entende a infidelidade. Se fosse uma ordem de Deus, um jejum de uma semana hoje, você imagina a confusão que não ia dar no meio da igreja? O debate que não ia virar? Nós queremos a Cristo, mas não queremos segui-lo na sua morte, só na sua ressurreição. O sacrifício não é para conquistar a salvação, mas é porque seguir a Cristo nesse mundo vai exigir de nós mortificar o eu. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você continua sendo infiel, não é nas grandes coisas, é nas pequenas. As grandes é só o resultado do seu desprezo a Deus, da sua falta de temor ao Senhor. Daniel, cerca de 16 anos, no cativeiro, tendo sido arrancado da sua família, que vivia um vidão, foi levado para o cativeiro. E ele decide começar a ser fiel a Deus em coisas menores, porque o que importava para ele era agradar a Deus e não a si mesmo. Uma fidelidade também vista a Deus diante da incredulidade dos pagãos. Nabucodonosor diz, se ninguém for capaz de interpretar o meu sonho, capítulo 2, eu vou matar todos esses magos, e Daniel era um deles. Em vez dele se desesperar, Daniel foi para casa e fez saber o que estava acontecendo para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E ele diz para aqueles rapazes, vamos a Deus clamar pela misericórdia do Senhor sobre este mistério. Ele não procura o político influente que ele conhece ou que ele elegeu para representá-lo. Ele não procura uma pessoa com dinheiro que talvez fosse amigo próximo do rei, que sentava à sua mesa para ceiar com ele, para fazer o rei, dissuadir o rei da sua decisão. Ele vai a Deus. Porque quem é fiel ao Senhor diante de adversidade, diante de incredulidade, primeiro vai a Deus antes de fazer qualquer outra coisa. Ele diz para aqueles rapazes, o rei diz que se ninguém for capaz de interpretar o sonho, ele vai matar todo mundo e nós também. Nós também morreremos. Então vamos a Deus, vamos pedir a misericórdia de Deus. Porque é um mistério. E ele vai ao Senhor e Deus revelou o mistério a Daniel numa visão de noite. E sabe o que Daniel fez? Ele não saiu diante dos outros. Eu sei, você não sabe, que nem criança brincando. Ele bendisse o nome do Senhor. Só quem é fiel a Deus, quando usado por Deus, vai glorificar o nome de Deus. Não vai ficar com a própria glória. Ele bendiz o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor que nos revelou o sonho do rei e nos poupou a vida. A incontestável grandeza de Deus, ela é apreciada na fidelidade dos seus servos. Eles são fiéis a Deus diante da incredulidade dos pagãos. Mas eles também são fiéis a Deus diante da pena de morte. O rei diz assim a Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, estáis dispostos a prostrar e adorar a imagem que eu fiz? Entendam. Se não fizerem isso, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E sabe o que aqueles três rapazes fizeram? Deixa eu ligar para o meu advogado. Não fizeram isso. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, sobre isso, depois de todo esse tempo que nós já estamos vivendo no palácio, nem precisamos te responder. Mas já que você perguntou, se o nosso Deus, a quem servimos, cara dele, nós não somos teus servos em primeiro lugar, nós somos servos de Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas fica sabendo uma coisa para não ficar dúvidas. Rei, fica sabendo que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós não seremos infiéis à aliança firmada com Deus. Nós não negociaremos a nossa fé e a nossa fidelidade. Nós não tomaremos uma decisão para nos darmos bem, se Deus desaprova isso. Então, se Deus quiser nos matar, é a hora de morrer. Chegou a nossa hora. E fique sabendo que se hoje é o dia da minha morte, ó rei, o que vão dizer de mim é que eu morri por ser fiel a Deus. Eu não morri com medo da morte ou de homens, mas eu morri temendo o único Deus Altíssimo. No capítulo 6 acontece a mesma situação, só que agora com Daniel. E aqueles príncipes, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Eles não suportavam, o rei separou um grupo deles para liderarem e distribuiu-os nas províncias para eles a cuidarem das províncias dentro da Babilônia, agora já não era mais a Babilônia, e dentre eles separou três para liderá-los, e um deles era Daniel. E os caras, com inveja e ciúmes, estavam por aqui com Daniel. E eles faziam, estavam procurando alguma maneira de culpar Daniel. E sabe o que deixava eles mais bravos? Que tudo o que eles pensavam não dava certo, porque Daniel era fiel a Deus. Eles investigavam a vida de Daniel, cavucavam e não conseguiam achar nada para acusar Daniel, porque ele era fiel a Deus. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E eles disseram, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eu queria que fosse possível dizer isso sobre a minha vida. Ter uma integridade desse nível. O único jeito da gente tramar contra Daniel é se nós usarmos a fidelidade dele contra ele. Não tem outro jeito. Na infidelidade, nós não vamos pegá-lo. Mas na fidelidade dele, talvez. E eles fizeram isso. E a narrativa da cova dos leões diz que responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti. Porque eles fizeram o rei assinar um decreto proibindo oração. O rei lá também tinha o espírito do tranca-rua. Que nem os nossos governadores têm. Baixou. Precisando de um exorcismo para quebrar o espírito do tranca-rua nesses homens. E o rei proibiu a adoração. Ninguém sai de casa, muito menos ore. Lá também era adoração, como é aqui. E eles foram acusar Daniel de que Daniel tinha desprezado a lei, porque 3 vezes por dia ele fazia suas orações. O rei ficou penalizado porque Daniel era um homem fiel. Aqueles homens foram ao rei e continuaram pressionando. Você não pode quebrar a lei. O rei então diz, mandem ele para a cova, e diz a Daniel que o teu Deus a quem tu serves, que ele te livre. E nós sabemos o que aconteceu. Daniel em nenhum momento recuou por uma razão. O seu temor ao Senhor era uma expressão do amor que ele experimentava todos os dias desse Deus, que é grande. Ele não podia recuar. Ele não podia temer mais a homens do que a Deus. Não podia temer mais a um vírus do que a Deus. Não podia temer mais a morte do que a Deus. Não podia temer mais um governo do que a Deus. Porque ninguém desses se compara ao Deus grande. A contestável grandeza de Deus é apreciada na fidelidade de seus servos. Isso nos remete a pensarmos sobre adversidades e perseguições. A igreja pode ser fiel a Jesus Cristo, mesmo vivendo num mundo cativo ao mal. Nós não vamos eliminar o mal da terra. Cristo o fará na sua vinda. Nós temos que ser fiéis a Ele, influenciar o mundo com o Evangelho até que Ele venha. Fazendo certo quando todos estão fazendo errado. A igreja pode ser fiel a Jesus. E ela não precisa que o mundo a favoreça para ser fiel a Jesus. Ela precisa tomar a decisão de fidelidade. É uma decisão. Deus, se o mundo ficar melhor, então vai facilitar a minha fé. É esse tipo de crente que abandona Jesus. Porque ele espera que a circunstância lhe favoreça, porque ele tem uma fé que o agrada. Viver num mundo pagão também traz a nós uma reflexão sobre onde estamos sendo fiéis. Ser capaz de discernir os limites para viver numa cultura pagã sem se contaminar é uma escolha daqueles que estão mais atentos em agradar a Deus do que a si mesmos. Se todo dia você levanta para ser agradado e ora para Deus te servir, você nunca será fiel. Muito menos suportará os dias maus. Sabe qual é a nossa oração inicial no dia? Primeiro é agradecer porque Deus nos deu vida. Ontem, quando acordei, peguei o meu celular e tinha a notícia do falecimento do Aguinaldo. Aguinaldo foi missionário evangelizando em prisões. Pelo menos nas últimas 2 décadas, eu não sei exatamente quanto tempo, mas muito tempo. Indo às prisões, a evangelizar os presos. E dedicou a sua vida fazendo isso. E Deus decidiu levá-lo. E quando eu acordei e vi a notícia, a primeira coisa que pensei foi, por que ele não eu? Eu não sou melhor que ele em absolutamente nada. E Deus hoje decidiu recolhê-lo e decidiu me deixar aqui. Então, todos os dias eu acordo e a minha primeira fala com Deus é um agradecimento, porque ele renovou a sua misericórdia sobre a minha vida, me dando mais um dia para viver. E eu não mereço isso. E eu não posso controlar isso. Em seguida, eu sempre oro para ser capaz de discernir os limites que terei naquele dia para viver num mundo pagão, representando Cristo. Para entender que eu não posso agradar a mim. Eu preciso agradar a Ele, porque enquanto eu estiver agradando a mim, eu estarei desonrando a Ele. A fidelidade de seus servos é vista no livro de Daniel por uma razão. Porque a grandeza de Deus é tão incontestável que o temor do Senhor seria natural. Se eu entendo e sou exposto à grandeza de Deus, eu experimento o seu amor. Temê-lo, então, faz parte desse envolvimento. Contestável grandeza de Deus expõe seu amor. Pensar em quem Deus é e o que Ele tem feito nos faz todos os dias lembrar que Ele nos ama. Mas também nos impõe o temor. Saber que Ele nos ama e continuarmos vivendo do nosso jeito não vai fazer diferença. Por fim, a incontestável grandeza de Deus é apreciada nas suas promessas. Como estou fazendo, poderia citar vários outros textos narrados e trechos dentro de Daniel, mas estes representam todos eles. Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Essa é a mensagem nas visões do livro de Daniel. Capítulo 2, versículo 44, a visão dada a pagão Nabucodonosor. Daniel está interpretando o sonho dele. E nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, aqueles que vieram antes dele, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino da República Federativa Brasileira vai cair um dia. Glória a Deus. Acabar com esse tormento. E de todas as outras nações do mundo. E um novo reino será estabelecido, que durará para sempre. Deus suscitará um reino que jamais será destruído. O reino que Deus suscitará, que jamais será destruído, é um reino em que Ele tem e terá domínio eterno. No capítulo 4, quando Nabucodonosor está narrando a ação de Deus em humilhá-lo, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. E ele diz assim: o seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu sei, queridos, porque eu também penso assim, que é necessário um exercício diário para nos lembrarmos que quem domina é Deus. Quando os caras se reúnem para liberar os bandidos do nosso país, naquela hora você tem que fazer um exercício de fé e lembrar: Deus está no domínio. E nós temos que passar por isso, porque Ele está trazendo o seu juízo sobre uma terra que o despreza. E o seu povo sofre com isso, mas precisa fazer diferença nesse meio. Quão grandes são os seus sinais, o seu reino, o seu domínio é de geração em geração. Não houve um dia na história da humanidade que Deus não tivesse o domínio sobre todas as coisas. Mas a história é triste em muitos momentos, muitos momentos. O reino do Deus vivo não será destruído. Seu domínio não terá fim. No capítulo 6, no evento da cova dos leões, faça um decreto depois que Daniel é liberto. Não morre. O rei tira Daniel, manda todos aqueles príncipes com suas famílias para morrerem na cova. Por isso, vocês que ainda estão solteiros, cuidado com quem você casa. Porque os homens que tramaram contra Daniel foram lançados na cova com tudo que possuía eles, suas famílias também. Você vai seguir um infiel a Deus, você vai sofrer a consequência dessa infidelidade. Cuidado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim, porque todos os reis, os deuses que nós conhecemos estão mortos, mas ele é vivo, porque um Deus morto não pode livrar ninguém da cova dos leões. Não pode livrar ninguém de uma fornalha ardente. Só pode ser vivo esse Deus. Porque o morto não faz. Há uma outra promessa. O Messias receberá o domínio eterno sobre todas as nações. Não só o domínio, mas o domínio eterno. Quando vier estabelecer definitivamente o seu reino. No capítulo 7, na primeira visão de Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Com a primeira vinda de Cristo, o poder das trevas foi vencido com a morte e ressurreição de Jesus. E não há mais nada que possa impedir a vitória contra o pecado. Mas na segunda vinda, o Senhor Jesus então reinará com governo aqui na terra. E esse seu reino será marcado por um domínio eterno. O Messias receberá o domínio eterno sobre todas as nações. E nós, os salvos, receberemos o reino e possuiremos para todos sempre, como é prometido. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade, diz Daniel 7,18. Os santos aqui começavam se referindo a Israel. E nós sabemos que essa promessa é estendida também à igreja. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Último versículo de Daniel. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Os salvos recebem o reino como promessa e o possuirão para sempre. Porque além de Cristo dar isso aos seus filhos, ele garante a ressurreição dos mortos para todos. Garante a ressurreição dos mortos para todos. Queridos, a incontestável grandeza de Deus, ela também é apreciada em suas promessas. Isso nos faz pensar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus não falha. Deus disse a Daniel que suscitaria reinos e derrubaria reinos. E aconteceu exatamente assim e continua acontecendo. A perseguição à igreja e a Deus pode tentar tirar a Bíblia de biblioteca. Mas se você for fiel a Deus, com a sua família, e a Bíblia não for nunca tirada da sua casa, pode ter certeza que ela vai continuar alcançando o propósito que foi trazido a nós. Sobre a vinda do Messias, Deus disse que enviaria o ungido e Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou exatamente como as Escrituras disseram. Esse mesmo Deus disse que o Messias voltará e estabelecerá seu reino. Não há razão para desacreditarmos. Ele vem provando que tudo o que diz cumpre. E ele diz que enviará o seu filho. Não há razão para não acreditarmos nisso. Para não esperarmos o nosso encontro com Cristo. A incontestável grandeza de Deus, ela expõe o seu amor e nos impõe o temor. Eu queria terminar a nossa mensagem lembrando do que o apóstolo João diz na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não nos reconhece como povo de Deus. Porque não conhece Deus. As instituições no mundo perseguem a igreja porque não conhecem Deus. Mas o povo de Deus é amado por Ele. Pelo Deus grande, amado por Ele. E por sermos amados por Ele, temos que então demonstrar temor, um temor ante a um Deus Altíssimo cujas alegações provam sua grandeza. Um temor para manifestar uma fidelidade incontestável a Deus. O nosso temor, ele virá por uma fidelidade que virá por uma consciência da grandeza incontestável desse Deus. Um temor para confiar em suas promessas que estão sendo cumpridas, mas que ainda aguardamos o momento em que a maior delas vai acontecer quando Cristo vier buscar sua igreja. Estabelecer o seu reino, um reino eterno, em que desfrutaremos dele para todo sempre. Precisamos reconhecer que vivemos em um tempo entre tempos, onde os desafios presentes nos movem a uma fidelidade que tem que ser perseverante. Somos chamados a seguir nosso caminho, sendo fiéis ao caminho, o caminho de Cristo, tendo em vista o encontro futuro com nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos fazer. Curva sua cabeça, vamos orar.